Muito bom dia, senhor presidente, deputado Nilson Berlanda. Bom dia a todos, senhoras deputadas, senhores deputados. Nesta semana, protocolei, junto ao Tribunal Misto, um pedido de suspensão do julgamento marcado para a próxima segunda-feira, dia 14. E quero trazer aqui aos deputados as razões que me levaram, como julgador que sou, integrante do Tribunal Misto, escolhido pelos senhores deputados, 5, sou um deles, nesta fase do processo, depois de que a Assembleia autorizou o prosseguimento, deputado Berlanda, o prosseguimento das investigações, relatório, inclusive, que apresentei e que foi aprovado por 36 votos, somente 2 votos contrários. Naquele momento, nós não julgávamos o governador se ele era culpado ou se era inocente. A Assembleia autorizou o prosseguimento das investigações. Os elementos que nós tínhamos naquele momento vieram da CPI, da qual eu integrei, vieram do inquérito que foi extraído da GAECO, do Ministério Público, fruto das operações Oxigênio 1, Oxigênio 2, e nós, naquele momento, víamos a necessidade do prosseguimento das investigações por encontrarmos indícios, não provas, mas indícios da participação do governador. O próprio Ministério Público de Santa Catarina assim também entendeu quando declinou competência para o STJ por suposta participação do governador, e aí então o foro para julgar o governador não é mais o Tribunal de Justiça, o Ministério Público de Santa Catarina, mas sim o STJ. Pois bem, a Polícia Federal, operação que chamou Pleumon, fez busca e apreensão na Casa da Agronômica e, naquele momento, apreendeu o celular, o computador do governador. E no dia 27 de outubro, 3 dias antes da instalação do Tribunal Misto para julgamento do impeachment dos respiradores, 3 dias antes, a própria Polícia Federal, e foi amplamente divulgado por toda a imprensa catarinense, de que a Polícia Federal concluiu de que o governador não teve nenhuma participação nesta negociação dos respiradores. Pois bem, como membro do Tribunal Misto, entendi de que nós tínhamos que ter este parecer. Este parecer deveria constar dos autos. O juiz julga, e agora nós estamos exercendo o papel de juiz, julga aquilo que está nos autos. Se teve fato novo, posterior à aprovação do relatório no dia 13 de outubro, pois que esse fato novo venha a incorporar os autos. E como esses fatos, aliás, o próprio Tribunal de Contas emitiu um parecer do qual ainda não conhecemos, mas esse parecer, através de requerimento da defesa do governador, solicitando que faça parte dos autos, ainda não chegou ao conhecimento dos desembargadores oficialmente, apenas pela imprensa. E é importante, é necessário, é fundamental que tenhamos todos os elementos posteriores à data da aprovação do relatório aqui da Assembleia, para que possamos fazer um julgamento justo, isento. Aqui não está se falando se o governador será afastado, se será impedido lá à frente. Apenas nós precisamos, no momento do julgamento, dispor de todas essas informações. E elas não podem ser por notícia de imprensa. Num momento, deputado Berlanda, deputadas e deputados, a imprensa noticiava de que o governo acabou. No dia seguinte, a votação do relatório, aqui por 36 votos a 2, a imprensa de Santa Catarina e a imprensa brasileira dizia que o governador não tinha mais condições de se manter no cargo, por absoluta perda de apoio na Assembleia e também porque já não reunia mais as condições jurídicas, políticas, de governar o nosso Estado. No dia seguinte, a divulgação do relatório da Polícia Federal, a mesma imprensa que dizia que o governo acabou, afirmava que o impeachment acabou, diante das notícias vindas de Brasília, da Polícia Federal. Então, é esta a situação. Nós precisamos saber, para não julgar no escuro, nós precisamos saber o que consta, afinal, neste parecer da Polícia Federal, que agora está na Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público Federal. E esse parecer, ele será acatado ou não será acatado pelo Ministério Público Federal? Então, me parece, já que nós estamos tratando de uma situação tão importante, que é um eventual afastamento ou não, impedimento ou não do governador, me parece providencial que a gente haja com a devida cautela, com todo o cuidado, para não tomar uma decisão, para não julgar e, eventualmente, dois ou três dias depois desse julgamento, de um lado ou de outro, recebermos esses documentos que foram solicitados formalmente. Tive o cuidado, não apenas para mim. Eu confesso que, como relator que fui, sinto a necessidade para eventual, inclusive, mudança de posição. Não é isso que nós estamos dizendo, se vamos mudar ou não vamos mudar. Mas fatos supervenientes, relevantes, como esse, merecem e precisam estar aqui à nossa disposição, dos julgadores, dos 5 deputados e dos 5 desembargadores. Foi isso que me fez pedir o adiamento, porque não estávamos seguros. Se eu não estava seguro, acredito que nenhum outro deputado também estivesse seguro, eventualmente, pela manutenção da sua posição quando aprovou o relatório no dia 13 de outubro, ou, eventualmente, pela manutenção dessa posição ou pela mudança derivada de fatos novos que estão sendo noticiados. Foi essa a razão pela qual nós pedimos, então, para que fosse suspenso o julgamento do próximo dia 14 e que, quando marcado o novo julgamento, possamos ter os elementos para, então, decidir se mantemos o voto que apresentamos naquele relatório ou se mudamos em decorrência de fatos novos, relevantes, que possam fazer prova e de eventual não participação do governador, mas que fique bem claro, tudo o que foi levantado, tudo o que foi concluído no impeachment, no relatório que apresentamos, ainda que não venha a se comprovar a participação do governador, ninguém pode apagar a licitação fraudulenta que causou um prejuízo aos cofres de Santa Catarina de 33 milhões de reais, que não se tem notícia da maior parte desses recursos, aonde estão. Alguém errou e vai ter que pagar por esse erro. Nós não estamos discutindo isso aqui agora no Tribunal Misto. A discussão é em relação ao governador. Teve ou não teve participação? Mas não pode se perder de vista que nós vamos continuar cobrando dos órgãos de investigação, da Polícia Civil, do próprio Ministério Público, para que, uma vez concluída, se há ou não a participação do governador, mas certamente que há a participação de outros agentes públicos e privados, e esses terão que encontrar na justiça. E, certamente, a culpa pelo erro, pela má-fé, pelo prejuízo causado aos catarinenses. Então, eu precisava trazer aqui, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público que nos assiste, a razão para que não paire dupla interpretação. A única razão foi exatamente essa que expus nesse momento. E a torcida é para que chegue logo esses documentos que foram solicitados, afinal, eles são públicos, deputado Berlanda. E nós precisamos saber, isso é imperioso que a Assembleia, através do Tribunal Misto, possa dispor desses documentos para aí sim.
Mais 2 minutos, deputado.
Fazer um julgamento justo, deputado Fabiano, que também integra o Tribunal Misto, deputado Laércio, que integra o Tribunal Misto, deputado Marcos Vieira, deputado Zé Milton Schaeffer, todos nós que integramos o Tribunal Misto, queremos que esses documentos nos sejam disponibilizados para que o processo de julgamento seja retomado o quanto antes, porque Santa Catarina espera isso de nós. E a Assembleia, de sua parte, assim como tem dado as respostas, saberá também, até porque fomos escolhidos majoritariamente pelo plenário desta casa. E vamos honrar, sim, o nosso papel quando da retomada desse processo de julgamento. É isso que eu queria trazer, essa informação aos senhores deputados, que hoje, quem sabe, até surpreendidos quando abriram os jornais ou ouviram pelos meios de comunicação, rádio e televisão, da suspensão, do adiamento da data de julgamento. Não tem nenhuma outra razão que não termos formalmente estas informações que considero relevantes, para que aí sim, com a convicção, sem medo de errar, com a nossa consciência tranquila, possamos fazer o julgamento que a sociedade catarinense espera e merece.